As you know, China went from being a small portion of Apple's overall revenue to really this hypermarket, which now brings in over $75 billion a year annually, right, for the company. That's nearly a fourth of its annual revenue, right? And if Apple wants to see long-term growth, they're going to need to grow and invest in new regions. And the key one for them, of course, as we're discussing, is India, right? Smartphone penetration, 5G penetration, Apple product sales are very comparatively low there, right? Sounds like a bad thing? It's actually a good thing. That means they have a lot more to grow there and sell into a whole new nation with, you know, well over a billion people, right? So this is something they're really focused on. They're now making India a dedicated sales region, separating it from Europe, separating it from Africa, the Middle East, the Mediterranean, making it its own thing in order to give it more prominence inside the company. It's really indicative of how important this market is going to be to the future of Apple.
Mergulho bancário no Tio Sam, no Terraço Cast de número 362. A vinheta inicial é trecho de uma análise na CNBC em 10 de março de 2023 sobre os eventos que chacoalharam o mercado bancário nos Estados Unidos durante essa semana que se passou.
Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: dinheiro de estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; dinheiro está saindo, a bolsa cai.
I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landings are the triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience.
Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 11 de março de 2023, sábado, em Ourinhos, para o 362 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Fernanda Mello, tudo bem?
Opa! Tudo bem, Caio e todos os ouvintes do Terraço Cast? Mais uma semana de muita alegria de estar com vocês, principalmente recebendo os emojis de vocês.
Fala, Renata Couto, nossa correspondente internacional. Dessa vez, não da Califórnia.
Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Bem-vinda de volta. Espero que tenha aproveitado bastante as férias, o carnaval. Oi, amigos do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata. Dessa vez eu tô falando da Flórida. Eu vim pra cá, não foi pra ver o Mickey, nem pra ver o Bolsonaro, muito menos. Eu vim pra cá pro aniversário do meu pai. Meu irmão mora aqui. E como sempre, trazendo o boletim internacional pra vocês. E hoje, essa semana, eu vou falar de dois assuntos um pouco diferentes, que parecem um pouco teoria da conspiração, mas eu acho que vocês vão gostar.
E ela, que ficou um cadinho fora, mas agora está de volta. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a moça do tempo. A moça do tempo que nesse momento, né, fala de um local em que faz um frio gélido, né? Não é de Londres, gente. Bem que eu gostaria que fosse, né? Não pelo frio, né? Que lá está fazendo um frio bem atípico para o mês de março, nevando, né? Mas só porque eu gosto de Londres mesmo. Na realidade, eu estou num local, num prédio, né? Num prédio de negócios onde faz muito frio por conta do ar-condicionado. Eu não consigo entender, né, por que que uma pessoa que se veste de acordo com a estação do ano, ao tempo que faz lá fora, que é bem quente, tem que acabar sendo punida, né, por esse frio intenso. Então, essa, né, meus queridos ouvintes e ouvintas, vocês vão se surpreender com esse excelente gancho que eu farei agora. Tenho certeza que eu vou te surpreender também, Caio. Qual será meu gancho? É o seguinte, gente, vocês já pararam pra pensar que a temperatura de um escritório, ela pode dizer muito sobre o papel do homem na sociedade? Brincadeiras à parte, gente, eu já li em alguns lugares mesmo, e hoje eu parei, hoje eu notei e senti isso na pele mesmo, refletindo aqui sobre o Dia da Mulher, de que a temperatura em escritórios, né, ela sempre é condizente para que as pessoas que vestem calças e camisas longas não sentam calor em um dia quente. Já as mulheres que costumam se vestir, né, no calor, né, que tendem, não costumam, mas tendem, né, mas mulheres têm mais essa opção, de fato, a gente tem uma flexibilidade maior aí na hora de se vestir pro trabalho, mas elas tendem aí com vestidos, enfim, saias, né, como eu estou vestida hoje, uma saia e uma regata. né? E é isso, nós congelamos, né, enquanto diversos homens dizem, não, tô me sentindo muito bem agora, não tem problema. Então, enfim, esse gancho é um gancho aqui para eu falar, né, sobre o tema que vem aí.
Estávamos com saudades, não fique tão distante. Vamos ao 362. Fernanda, por que o sistema bancário dos Estados Unidos passou por um susto grande nesses últimos dias?
É, amigo, prepara a pipoca, porque essa história do Silicon Valley Bank é uma novela, assim como todas essas que a gente tem acompanhado ultimamente de falências e pedidos de recuperação judicial. A gente sabe que o Vale do Silício é um lugar de inovação, e aí o Silicon Valley Bank, ele se posiciona como um banco muito querido ali pelas startups, pelas empresas de tecnologia e pelas empresas de rating. Eu vou chamar aqui de SVB, tá? Só para ficar mais fácil ao longo da minha narrativa. Ele foi fundado nos anos 80, lá em 83, e financiou quase metade das empresas americanas de tecnologia. A gente já comentou aqui outras vezes que a era do dinheiro grátis foi muito boa para esse tipo de empresa, né, que conseguiu crescer bastante, mas é uma era que acabou à medida que o Fed aumentou a taxa de juros. Eu sempre gosto de dizer que os juros são como se fosse o preço do dinheiro. Se antes era zero, próximo de zero, as empresas conseguiam praticamente se financiar sem custo nenhum. Mas essa semana o SVB revelou que precisava urgentemente de ajuda, e aí vou contar para vocês o desenrolar dessa história. O banco anunciou planos para levantar mais de 2 bilhões de dólares de investidores para conseguir preencher um rombo que foi causado pela venda de parte da sua carteira de títulos, que foi muito atingida com o aumento de juros, né? Os juros americanos vêm aumentando para combater a inflação. E a gente sabe que quando os juros aumentam, o preço dos títulos cai, funciona como uma gangorra. E aí o colapso do SVB revela essas tensões que foram criadas pelo salto mais rápido, digamos assim, nos custos de empréstimo causados pelo aumento de juros, né? Os bancos centrais do mundo inteiro aumentaram as taxas de juros para conseguir conter a inflação pós-pandemia, mas o ritmo desse aumento de juros trouxe problemas que pegaram muitas pessoas assim desprevenidas, né? E que dirá os bancos. Então, as preocupações persistem sobre o que a gente vai observar de consequência sobre essa história. E para financiar os resgates dessa carteira de títulos, o Silicon Valley Bank vendeu na quarta-feira uma carteira de títulos de 21 bilhões de dólares, composta principalmente por títulos do Tesouro Americano, e a carteira estava rendendo 1,79%. Isso é muito abaixo do rendimento atual do Treasury de 10 anos, que está ali próximo de 4, 3,9 por aí. E isso forçou o SVB a reconhecer uma perda de 1,8 bilhão de dólar que precisava cobrir por meio de um aumento de capital. E aí, o SVB anunciou no dia 9, na quinta-feira, que ia vender 2,25 bilhões em ações ordinárias e preferenciais conversíveis para preencher esse buraco de financiamento. Mas alguns clientes, muito espertos, já retiraram o dinheiro do banco porque, assim, as recomendações já estavam sinalizando, né? Só para a gente entender aqui, depois da crise de 29, o governo americano criou uma instituição para assegurar a estabilidade do sistema financeiro. Funciona bem parecido com o FGC aqui do Brasil. E aí eu vou confundir a cabeça de vocês, porque a sigla dessa instituição americana é FIDIC. Aqui no Brasil, FIDIC, F-I-D-C, é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Mas nos Estados Unidos, essa sigla FDIC, FIDIC também, né? Se eu for ler, é uma sigla para Federal Deposit Insurance Corporation, que é essa instituição que serve para proteger as pessoas titulares, né, de títulos de dívida do banco. Mas enfim, antes de eu seguir a nossa novelinha financeira, eu preciso mandar o salve que eu prometi para quem ouviu o episódio da semana passada. Então, meu grande abraço aqui vai para o Matheus Cavalcante, que foi o primeiro, o Kelvin Santos, que é ouvinte aqui assíduo nosso, o Pedro Vitorino, o Heitor Bernardes e pro Diego Pires de Moura. Ah, Fernanda, não tem mulher ouvindo? Tem sim. Então, meu abraço especial para Ana Laura Belotto, a melhor dev de front-end que existe. Então, aqui, seguindo a nossa história. Os órgãos reguladores fecharam o Silicon Valley Bank e assumiram o controle desses depósitos, né? E isso, gente, marcou a segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos. Ela ficou só atrás de uma outra que aconteceu na crise de 2008 do Washington Mutual. E assim, a gente fala muito aqui no Brasil, principalmente para quem vai começar a investir, sobre a renda fixa e geralmente acompanha um perfil conservador ou de quem é iniciante. Mas a gente precisa ter noção dos riscos, né? E os três principais riscos em um investimento são os de crédito, de mercado e o de liquidez. Geralmente, investir em títulos de banco, aqui eu estou me referindo, por exemplo, aqui no Brasil, no caso, CDB, LCA, LCI, enfim. O maior risco, geralmente, é o risco de crédito, ou seja, a capacidade do banco em honrar a dívida. No caso das ações, o maior risco costuma ser o de mercado, que sofre oscilações diárias, enfim. E aí, vejam bem, né, sobre as ações do Silicon Valley Bank, foi anunciado que os C-Levels, ou seja, CEO, CFO, CMO do Silicon Valley Bank, venderam 4,4 milhões de dólares em ações 2 semanas antes dessa bomba estourar. Já dá para imaginar como o gráfico tá agora, né? E no final do ano passado, em 31 de dezembro, né, de 2022, o Silicon Valley Bank tinha aproximadamente 209 bilhões de dólares em ativos totais e cerca de 175,4 bilhões de dólares em depósitos totais. E aí, para conseguir socorrer as pessoas que estavam posicionadas no SVB, o FIDI, que é essa instituição americana que assegura a estabilidade do sistema financeiro, nomeou outros bancos para receberem, né, para serem os receptores. Todos os depositantes assegurados do SVB vão ter o acesso total aos depósitos assegurados, mas a gente aqui há de convir que é uma dor de cabeça, né? E aqui no Brasil também, a gente tem alguns exemplos recentes de como é a dor de cabeça. Então, é importante aqui pra gente tirar de lição dessa história que não dá para olhar só o rendimento, só a taxa oferecida. É preciso olhar também pro risco atrelado a esse tipo de investimento.
No mundo em que o dinheiro voltou a custar, algumas coisas parecem ser mais amplas e discutíveis, como quando tal empresa vai começar a se pagar e devolver os aportes feitos até então. Mas outras são bastante objetivas, como o valor presente dos títulos públicos mais seguros do mundo, que são os da dívida pública americana. Os efeitos disso talvez estejam razoavelmente concentrados porque o Silicon Valley Bank concentrava dinheiro e empréstimos de startups. Mas a história não deve parar por aí, por pelo menos 2 motivos. Em primeiro lugar, porque o susto acabou arrastando parte relevante do mercado bancário americano para baixo, principalmente os bancos regionais e mais parecidos com ele. E em segundo lugar, por algo um tanto mais preocupante. T-Bonds são um ativo livre de risco da economia global hoje, talvez até mais do que o próprio dólar. Se uma corrida ao banco das startups não conseguiu ser revertida com a venda desses ativos, que tiveram seu valor muito diminuído pela alta de juros, que inclusive continua a acontecer, o que pode acontecer se algum evento parecido se der em algum outro setor que tenha se valorizado muito nos últimos anos, mas talvez represente uma bolha prestes a estourar? Da crise de 2008 para cá, muita regulação melhorou e evitou alavancagem em níveis estratosféricos. Mas, com a quantidade nunca antes vista na história do capitalismo colocada para jogo de lá até agora, em termos financeiros, com destaque para o período da pandemia, se talvez a alavancagem não seja o maior dos problemas, o inchaço de muitos valuations por aí certamente está sendo trucado agora, e muito fortemente do ano passado até agora, né, para ser mais específico. A ver quais serão os próximos passos dessa questão, mas o alerta está dado. Juro alto e ainda subindo moeu o valor do ativo livre de risco global e, dessa vez, não temos a boia de salvação chamada. Fed entra e salva todo mundo jogando uma cascata infinita de dinheiro na economia. Estaríamos então vendo o iceberg se aproximando tal qual em 2008? Pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca? Produzimos conteúdos multiplataforma, pode ser texto, áudio ou até vídeo, com o nosso jeitinho e direcionado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Quem sabe sua marca pode ser a próxima. Para saber mais, olha a nossa Linktree, o link Contrate o Terraço e nos chame que, em conjunto, fazemos acontecer. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então vamos lá, começando com o nosso primeiro assunto, a questão dos laboratórios, né, do vazamento do Covid ter surgido por causa de um vazamento de laboratório. Então vamos contextualizar isso, né? A gente sabe que o Covid apareceu provavelmente ali na região de Wuhan no final de 2019, por isso que chama inclusive Covid-19, né? Muitas pessoas confundem assim, ah, por que chama 19? Porque afinal a pandemia foi em 2020 principalmente, mas porque ela surgiu no final de 2019 ali nessa região da China. E o consenso internacional, principalmente entre os cientistas, é que esse vírus tinha surgido de uma passagem dos animais, provavelmente ali morcegos ou roedores, para os humanos, então ter sido uma passagem direta, né, de animais para humanos. Mas a gente nunca esclareceu totalmente como é que isso aconteceu, né? Tinha aquela hipótese do mercado ali de carne, do mercado natural de Wuhan, que ficava inclusive perto da região onde surgiram os primeiros casos, então que esse salto dos animais para os humanos poderia ter acontecido ali nesse mercado. Isso nunca ficou totalmente comprovado e sempre existiu a suspeita de que poderia ser também o Covid ter surgido a partir de um vazamento de laboratório, até porque nessa mesma região também existe um laboratório de biossegurança nível 4, eu vou comentar um pouco com vocês o que isso significa, e que fazia estudos com esse tipo de vírus. A China, como a gente sabe, sempre negou essa hipótese de vazamento, mas a gente, como é um país, né, fechado, uma ditadura, uma forma, digamos, né, de ditadura, assim, não vou entrar nessa polêmica se o quanto a China é democrática ou não, mas o fato é que a gente não tem o mesmo tipo de informação da China que a gente teria de alguns outros países do Ocidente, se o vírus tivesse surgido, por exemplo, em algum país da Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Então sempre houve essa desconfiança, mas a gente até hoje não tem nenhuma prova e continua não tendo. Mas essa desconfiança tem aumentado recentemente, né? O Departamento de Energia dos Estados Unidos sugeriu que o seu Departamento de Inteligência acredita que o Covid-19 tenha vindo de um vazamento de laboratório. E na última quarta-feira aqui nos Estados Unidos, o Congresso começou a escutar uma série de especialistas, em cientistas, né? Uma série como se fosse ali uma CPI do surgimento do Covid, para tentar entender qual a possibilidade do Covid ter sido um vazamento de laboratório. A China obviamente nega essa hipótese, mas como eu já falei, né, a gente não tem muita informação a respeito disso. O que eu queria comentar com vocês, além dessa possibilidade, é do quanto esses laboratórios cresceram. A gente tinha cerca de 25 desses laboratórios no mundo há cerca de uma década, agora já tem cerca de 70, então aumentou muito, né? São 69 laboratórios que existem hoje, e esses laboratórios, não existe um consenso internacional de quem pode construir esses laboratórios, né? Que nem a gente tem um consenso ou acordos com relação a armas nucleares, por exemplo, não existe um consenso internacional, acordos de que tipo de informação, que tipo de segurança cada país precisa ter para ter um tipo de laboratório de nível 4 de biossegurança. Os laboratórios, né, que mexem com pesquisa a respeito de biológicas, né, eles são divididos em 4 níveis. O nível 4 é o nível mais arriscado, em que são laboratórios em que os cientistas, eles manipulam vírus, que eles podem causar doenças letais para os seres humanos, para vírus para os quais essas doenças não temos vacinas ainda. Então, por exemplo, se a gente pega um laboratório nível 3, que é o abaixo desse, ele também trabalha com vírus que podem causar doenças letais para os seres humanos, mas são vírus que já existe vacina. Então, por exemplo, o vírus da tuberculose, ele é manipulado num desses tipos de laboratório, pode ser manipulado num laboratório nível 3, porque a tuberculose é uma doença que pode matar, mas para qual a humanidade já tem vacina. A vacina, como a gente sabe, né, não é 100% perfeita e tal, mas é uma proteção. E os funcionários desse laboratório que vão trabalhar com esses vírus, eles são todos vacinados com relação, por exemplo, na tuberculose, vão ser vacinados com a BCG, que é a vacina que evita ou diminui a probabilidade de alguém que vacinado ter a doença. No caso dos laboratórios nível 4, não, porque são doenças, como é o caso da Covid, né, quando ela surgiu, agora é diferente, não existiam vacinas para essas doenças que eventualmente poderiam ser letais. Então a gente tem laboratórios hoje que trabalham com ebola, que trabalham com zika vírus, que trabalham com SARS, que tem essa possibilidade, né, que são doenças assim, que podem matar com alto grau de letalidade, mas que você não tem vacinas ainda. Depois do surgimento do Covid, a gente aumentou o número desses laboratórios. Vários países, principalmente na Ásia, começaram a desenvolver esse tipo de laboratório. É importante mencionar que são laboratórios muito caros, né? Para você construir um laboratório no nível 4, você precisa do investimento aí de cerca de 1,2, 1,3 bilhões de dólares e pelo menos mais 2, 3 milhões para manter esses laboratórios em funcionamento. Então, não são laboratórios baratos, mas são laboratórios que, como eu falei, né? A gente tá tendo uma expansão, vários países estão buscando esse tipo de pesquisa, não só para desenvolvimento da ciência, mas possivelmente também para utilizar como armas aí em momentos de guerra. Inclusive, uma coisa que eu acho que é importante, né, ressaltar é que a Rússia, né, que está em guerra com a Ucrânia, de um país que a gente vem falando aqui há bastante tempo, já anunciou a construção de cerca de 15 laboratórios desse tipo, né, de nível de segurança 4 em 2024. Ou seja, só a Rússia vai querer construir mais 15 desses laboratórios. Então, assim, eu acho que a motivação da gente estar falando isso aqui no podcast é para ressaltar essa importância da comunidade global começar a discutir aí que tipo de restrição, que tipo de segurança, que tipo de informação as pessoas, né, os países que estão construindo esse tipo de laboratório vão ser obrigados a fazer para que a gente não tenha aí um aumento de risco de guerras biológicas e de doenças que possam matar muita gente, lembrando que o Covid matou cerca de 6,8 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? A gente perde um pouco esse número, mas um número absurdo, né? 6,8 milhões de pessoas morreram por causa do Covid-19, então realmente foi uma, independentemente da origem, foi, como a gente sabe, uma grande tragédia mundial, e a gente tá falando só de pessoas, né, que foram mortas diretamente pelo vírus, né? Não estamos nem falando de pessoas, né, do aumento da fome, de todos os problemas econômicos, pessoas, sei lá, que entraram em depressão, enfim, a gente tem uma série de outros problemas, várias outras mortes, digamos assim, indiretas do Covid, fora essa das pessoas que morreram em decorrência direta da doença. Então, realmente uma tragédia global muito grave, não preciso nem falar isso para vocês, mas que a preocupação é de quanto há o risco disso se repetir. Indo para o nosso segundo assunto, né, que eu comentei com vocês, que é a questão do TikTok nos Estados Unidos, essa semana a Karine Jean-Pierre, que é a secretária de imprensa, né, a porta-voz da Casa Branca, ela falou que sobre o TikTok, falando que existe uma preocupação e uma série de dúvidas do governo americano com relação ao TikTok, e o governo americano deu 30 dias para os funcionários do governo federal excluírem o aplicativo do TikTok dos seus telefones celulares de trabalho. Vários países seguiram a mesma tendência, o Canadá, alguns países da Europa como a Dinamarca, e 30 dos 50 estados americanos também seguiram essa mesma exigência para os funcionários desses estados, os funcionários estaduais desses estados. A preocupação dos Estados Unidos com relação ao TikTok são duas. A primeira é a coleta de dados. Então, existe uma preocupação que o TikTok pudesse estar coletando dados dos usuários americanos, e aí principalmente dos funcionários do governo americano, por isso essa restrição dos funcionários, mas dos americanos em geral, né? E que essa coleta de dados poderia, de alguma maneira, significar uma vulnerabilidade, né? um problema de segurança para o país. Então, o governo deu 30 dias para os funcionários excluírem o TikTok. O TikTok diz que as políticas dele de coleta de dados e de armazenamento dos dados estão alinhadas com as práticas mundiais, o que é verdade, né? A maior parte dos especialistas concordam que eles têm as práticas do TikTok não são diferentes dos outros aplicativos aí de redes sociais, mas o fato é que o TikTok o dono do TikTok, né, é a ByteDance, que é uma empresa chinesa, e a gente sabe que a China, ela tem um controle sobre as empresas de tecnologia. Inclusive, foi aprovada uma lei em 2017 que diz claramente que qualquer organização ou cidadão deve apoiar, assistir e cooperar com o trabalho da inteligência de Estado. O TikTok nega que tenha passado informações dos usuários para o governo chinês, diz que nunca foi pedido e que se fosse pedido, não enviaria, mas o fato é que isso, né, é difícil provar. O TikTok fez uma medida extra e transferiu todo o banco de dados dos usuários americanos para os Estados Unidos e delegou a gestão desses dados para uma empresa americana, mas nem isso, assim, aplacou aí a desconfiança do governo americano e dos americanos em geral com relação a essa fragilidade da segurança que pode advir do uso do TikTok, né? A China, como vocês podem esperar, disse que isso é um exagero, da mesma forma, né, quando os Estados Unidos resolveram derrubar o balão lá, falou que é uma coisa, uma ofensa a um país que imagina que jamais fariam nada desse tipo, mas o fato é que a própria China bloqueia as redes sociais americanas no país. Então a gente sabe que na China, YouTube, Facebook, Google, é tudo bloqueado. Então, né, os Estados Unidos, né, se bloquear o TikTok, não tá fazendo nada diferente do que a China já faz com os aplicativos ou as redes sociais dos Estados Unidos. Além dessa preocupação com a coleta de dados, também existe uma preocupação de que tipo de conteúdo está sendo estimulado no TikTok. Então a gente, né, os Estados Unidos têm essa desconfiança de que a China pode estar usando o aplicativo como uma forma de propaganda, né, propaganda oficial, propaganda do governo chinês, através ali de manipulação dos vídeos que aparecem no algoritmo, tentando influenciar a forma como os americanos ou como as pessoas em geral pensam. Não tem nada aprovado em relação a isso, mas é uma segunda preocupação também do governo americano. Lembrando que o TikTok, né, teve um aumento muito grande de usuários recentemente. Hoje o TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários, sendo que 80 milhões só nos Estados Unidos. Então é uma das redes sociais, um dos aplicativos mais utilizados, né, um dos mais viciantes, inclusive principalmente do público mais jovem, né, essas pessoas que curtem TikTok, que não é o meu caso, que já passei um pouco da idade do TikTok, mas assim, as pessoas ficam muito tempo no aplicativo. Então além dele poder estar buscando dados dos usuários, ele também pode estar de alguma forma controlando como as pessoas pensam. E o Trump já tinha falado sobre isso na época, e a gente não sabe ainda que se além do TikTok ser banido aí entre os funcionários do governo, se ele pode eventualmente ser banido dos Estados Unidos ou até de outros países. Então é um assunto que eu acho que é interessante, né? Parece um pouco aí de espionagem internacional, né? Teoria da conspiração, da mesma forma que o vazamento ali do Covid por laboratório, mas acho que são assuntos aí que vale a pena a gente prestar atenção e ver como é que vai se desenrolar aí nas próximas semanas e meses.
A respeito do primeiro assunto, as pessoas que nos ouvem aqui há mais tempo, há muito tempo, se lembraram certamente do Corona News, aquele boletim que atualizava semanalmente a situação da pandemia ao redor do planeta e reduzia as possibilidades de enganação de curto prazo. Uma delas, por exemplo, só para lembrar, era o Descobrimos uma Vacina, que saía todo dia ou toda semana, fazia ações de algumas empresas, as empresas que anunciavam isso, subirem um tanto, e depois se descobria que, na verdade, era estamos na primeira fase de uma vacina, sendo que existem pelo menos três fases, antes que elas possam pedir autorização aos órgãos de vigilância sanitária para que essas vacinas sejam aplicadas em humanos. Né? Quem viveu lembra. Passado esse parênteses, vamos lá. Passados todos os deletérios efeitos de saúde, perdas de vidas e bagunças setoriais na economia do mundo inteiro, agora busca-se a investigação das origens, dado que a Organização Mundial da Saúde teve seu acesso restrito na China, nos locais de onde se estima que tenha saído o vírus da Covid-19, né? que tenha sido verificada a origem da pandemia. Encontrar essa origem é importante para algo que importa ainda mais, que é verificar meios de como pode ser coibida uma próxima ocasião do tipo. Afinal de contas, como bem ensinam os vídeos do canal Aviões e Músicas, só conseguimos evitar acidentes futuros entendendo exatamente como acidentes do passado aconteceram e fechando as pontas de vulnerabilidade que ficaram do passado para cá. A pandemia acelerou alguns processos no mundo todo. Um deles foi justamente a presença de laboratórios nível 4. Que não se perca de vista que existe sim a necessidade de um padrão esperado ou algo do tipo, por exemplo, o que a ISO 17025 faz para práticas laboratoriais no mundo todo, justamente para evitar acidentes ou até mesmo incidentes provocados originários desses laboratórios, dado esse contexto que a Renata apontou, que esses são os laboratórios que estudam doenças altamente contagiosas. A respeito do TikTok talvez ser banido dos Estados Unidos, trata-se de uma questão bastante direta: o uso dos dados. Todas as vezes que você utiliza algo e não paga por ele, o produto é você. Essa faca de dois gumes, por um lado, significa que a cada ano que se passa, os algoritmos entregam mais e mais resultados que se adequam ao que realmente queremos, e, por outro, que podemos estar sendo cada vez mais manipulados por esses algoritmos no que consumimos e até mesmo no que pensamos. Fato é que o TikTok está longe de ser o único aplicativo que coleta dados amplamente de quem os utiliza, mas a desconfiança está sobre o uso desses dados. Parece algo peculiar e distante, mas aqui está mais um pequeno tijolo na nova Guerra Fria. aquela que funciona com um grupo encabeçado pelos Estados Unidos, outro liderado pela China e com efeitos econômicos ainda consideráveis sendo desdobrados diariamente. Se dados são o novo petróleo, como a Economist estampou em uma capa uns tempos atrás, então a disputa pelo o que podemos fazer com os dados é algo realmente relevante. Ah, e um último aspecto importante. Vale lembrar, como já dito no episódio 360 sobre a guerra dos buscadores após a chegada do ChatGPT, que o TikTok é hoje o segundo maior buscador do mundo, somente perdendo para as empresas da Alphabet, como Google e YouTube. Briga boa é essa, muito além de meros vídeos de dancinhas ou tutoriais aleatórios. Fácil encontrar as contas oficiais do Terraço Econômico, basta olhar a nossa Linktree. Nossos endereços no YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Também estão lá nossas parcerias, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. Além disso, nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia, entre 1969 e 2022. Ambos de graça. Baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cash e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Raquel, na semana anterior tivemos o Dia Internacional da Mulher. O mercado financeiro ainda é um ambiente que conta com uma proporção maior de homens do que mulheres. Mas essa realidade está mudando. Conta para quem nos ouve sobre como a participação das mulheres nessa área da economia tem evoluído.
Pois é, gente. O tema de hoje, né, depois de ter tido um vale café com leite ali do Caio Augusto, né, nosso querido host aqui, né, de que eu fiquei de férias uma semana, mas eu ganhei 2 semanas aqui de férias do podcast, né, para descansar um pouco a voz, a alma, o cérebro, né, estou de volta. E eu estou de volta com um tema um pouco diferente, né. Eu sei que quando a gente ancorar e lançar esse podcast, já vai ter passado alguns dias aí do Dia Internacional da Mulher, mas eu achei que era uma boa ocasião para ser uma participação especial nesse podcast, com alguns dados. Então, pois é, vai ser um pouco cansativo ouvir todos esses dados, mas eu acho que são dados super importantes para a gente falar num momento como esse, né? Num dia que não só celebra, né? Eu acho que, além de celebrar, é um dia de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade. Então, hoje vai ser a participação aqui da Mulher do Tempo, será sobre o papel da mulher, né? E como a gente caminhou e como a gente ainda tem muito o que caminhar. Então, vocês sabiam, gente, que o Código Civil de 1916 limitava expressamente a atuação feminina, né, na sociedade. As mulheres só podiam trabalhar fora, viajar ou abrir conta no banco se o marido permitisse. E aí você vai falar, porra, mas 1916, isso faz muito tempo. Pois é, mas isso só mudou em 1962 com o Estatuto das Mulheres Casadas. Não só das mulheres casadas, né? Então, continuou com, enfim, né, uma grande diferença ali, um grande preconceito, não preconceito, né, mas uma grande... um grande gap entre o direito das mulheres, né, e dos homens na sociedade. E foi só na Constituição de 1988 que a gente teve a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres formalizada. Ou seja, gente, esse papel constitucionalizado, esses direitos da mulher, tem praticamente apenas a minha idade, né, um pouquinho mais velho que eu. Então, mulheres de 35 anos ou mais já chegaram a viver num Brasil sem ter plenos direitos assegurados na Constituição. Pois é, é bastante, né, chocante esse dado. Vamos a mais um dado. De acordo com o World Gender Gap, né, que foi um relatório aí feito no Fórum Econômico Mundial, né, seriam necessários 132 anos para alcançar as condições iguais para os homens e mulheres no mundo. Tá. No ranking de igualdade, o Brasil ocupa a 94ª posição. Vai ser um pouco repetitivo, não repetitivo, mas um pouco cansativo, mas eu vou continuar os dados para vocês aqui. Vocês sabiam que só 4 das 447 empresas listadas na B3 possuem uma mulher como CEO? Vocês sabiam que mais de 300% foi a performance apresentada pelas top 15 empresas com mais mulheres, né, no conselho de administração, acima do benchmark. Né? Então, assim, se a gente comparar com o Ibovespa, né, essas empresas listadas na B3 tiveram uma performance de 300%, tá? Acima. Vocês sabiam que menos de 2% das mulheres brasileiras investe na Bolsa? E que só 15% de... A gente só tem 15% de mulheres nos conselhos de administração na B3. Isso se compara a 32%, um número ainda baixo, mas maior, né, de mulheres ali no conselho de administração de empresas listadas no S&P 500, né, o índice americano. Agora olhando, né, então isso foram os dados aí de empresas, é claro, a gente tem melhoras, que também é super bacana, né, a gente tem algumas evoluções, né, na questão aqui de empresas no Brasil, né, então a gente teve um salto de 9% para 15% entre 2017 e 2022 de mulheres em posições de liderança nas empresas de capital aberto. E 88% foi o aumento do número de mulheres na diretoria em uma década nos Estados Unidos. E também 9 vezes foi o aumento de mulheres na Bolsa Brasileira na última década. E quando a gente olha de uma maneira geral, né, mulheres investindo, a gente coloca tesouro, né, até outro tipo de investimento, poupança, a gente também tem uma evolução muito bacana nos últimos anos, principalmente na última década, né, a participação aí de mulheres no cenário de investimentos como um todo. Mas ainda, né, a gente ainda tá bastante para trás. Um dado que eu fiquei bastante chocada, gente, foi o dado de mulheres inscritas, enfim, vamos dizer, aceitas, né, que passaram, que se inscreveram, estão ali registradas em certificações, tá? Em certificações financeiras, né? Então, a gente tem aqui 23% do total de certificados no CFP, que é o certificado que é voltado para o planejamento financeiro. 13,4% no CNPI, que é voltado para análise de ações. 11% no CFP Brasil, que é focado em análise de investimentos. Só 7% no CGA, que mira a gestão de fundos de investimento. Então, vocês podem imaginar como esse mercado é dominado, né, por homens. Mas eu vou além. Ah, Raquel, mas mercado financeiro, né? Você está falando só uma população, né, muito, enfim, é muito nichado, é pouquíssima gente que consegue. Não, então vamos continuar aqui, né? Rendimento real, né? A desigualdade de gênero no mercado de trabalho, quando a gente olha para instrução, né? Quando a gente olha a diferença aqui por nível de quanto as mulheres e os homens já estudaram. Quando a gente olha sem instrução, né, e menos de um ano de estudo, os salários das mulheres e dos homens são parecidos, né? A gente tem um rendimento médio real aí de R$1.000, um pouquinho acima de R$1.000 por mês. Só quando a gente olha para mulheres e homens com um ensino superior completo, enquanto as mulheres estão ali na faixa de pouquinho mais de R$4.000, os homens têm um pouco mais de R$7.000. Estamos falando aí de quase o dobro, tá? Então, a gente vê que quanto mais estudado, maior a diferença, né, entre o salário, né, maior é a desigualdade de salário entre homens e mulheres. Outro dado que diz muito, né, quando a gente olha para a faixa etária, entre os 14 e os 17 anos, né, na faixa ali de 14 e 17 anos, salários super parecidos. Quando começa a aumentar a idade, né, isso vai mudando. Quando que é a maior diferença, assim, quando dá o maior salto, né, a gente olha aqui 25 a 39 anos, né? Então, a gente já tem uma diferença, já começa a crescer essa diferença, né? Quando a gente chega em 60 anos ou mais, é 42% de diferença aí de salarial. Então, a gente já pode saber, né? Já pode, enfim, já se percebe que, por exemplo, mulheres mais jovens entram no mercado de trabalho, né? E aí, conforme elas vão... Muitos estudos apontam isso, né? Conforme elas vão criando famílias, tendo filhos, elas se sentem... Enfim, tem muito mais dificuldade de se manter no mercado de trabalho e aquelas que se mantêm acabam sendo penalizadas do ponto de vista aí salarial. É isso, gente. Tem mais um monte de estatística importante aqui, principalmente aquelas que dizem respeito à violência, né, violência doméstica, que é algo absolutamente, né, enfim, que tem uma relação até direta com toda essa desigualdade de renda, né, com a falta de autonomia financeira de muitas mulheres. Então eu vou, enfim, só passar algumas aqui também que são bastante chocantes, né. A cada minuto, 35 mulheres foram agredidas no Brasil em 2022. Entre as vítimas, 57,4% têm filhos. Mulheres entre 45 e 59 anos sofrem violências mais graves, como espancamento, ameaça de morte ou golpe com faca e arma de fogo. 46,7% das brasileiras afirmam ter sofrido alguma forma de assédio no ano passado, equivalente a 30 milhões de mulheres. As mais comuns são cantadas e comentários desrespeitosos na rua, o que equivale a 41% dos casos. Aí vai além, né? A gente tem ali aquelas que foram abordadas de forma agressiva em uma festa, aquelas que passam isso no trabalho, no transporte público e, uma questão preocupante, 45% dessas vítimas não tomaram medidas depois de sofrer agressão, porque, enfim, muitas aí alegam não ter provas ou não acreditam que a polícia pode ajudar. Então, é um cenário muito triste ainda, né? A gente vê que, sim, demos passos importantes, né, para melhorar esse cenário, tanto no mercado de trabalho, tanto quanto no lado ali da violência contra a mulher, mas eu acho que a gente ainda tem muito a fazer, né? Então, pensar aqui do lado que a gente fala muito aqui, né, de economia, de política econômica, né? O que o governo, acho que tem o papel tanto do setor privado quanto do setor público, né? Olhando aqui para políticas públicas, né? O que o setor público pode fazer? Adotar iniciativas, por exemplo, do lado regulatório, né? Então, o setor público, semipúblico, né? Vamos dizer, do lado regulatório. Então, por exemplo, as iniciativas do novo mercado na B3, né? São super importantes porque mostram que as empresas que estão nesse nível de escrutínio ali, de estágio na B3, né? Que é o mais alto ali, até em termos de diversas regras, são, enfim, melhores práticas, né, indicadas ali em termos de ESG, né, e a parte S é onde a gente tem ali políticas afirmativas de gênero. Então a gente vê que essas empresas já evoluíram bastante. Aí do lado de políticas públicas mesmo, né, a gente tem ali uma questão importante, né, de proteção da mulher, né, a gente tem uma questão importante de, por exemplo, investimento do lado da educação em, por exemplo, creches, né, então muitas mulheres não podem trabalhar porque não tem creche, tem filhos e não tem dinheiro para pagar uma babá ou uma creche particular, uma escola particular e acabam se vendo obrigadas até financeiramente a ficar com seus filhos, se afastam do mercado de trabalho por muito tempo, né? Outras políticas importantes, né? Aquelas que determinam, proíbem, né, uma diferença salarial entre homens e mulheres que praticam a mesma função. Então, essa é uma das políticas que, inclusive, foi anunciada pelo governo aí nesse 8 de março. E políticas que não parecem, né, não fazem sentido econômico, por exemplo. Olhando para a idade de aposentadoria, as mulheres têm que se aposentar mais cedo. Não, isso você está tentando tapar o sol com a peneira, né? Você tem que permitir que as mulheres, elas tenham ali melhores condições de competir no mercado de trabalho e não acabar compensando elas ali para um mal que já aconteceu, né, na época da aposentadoria. Então, é preciso olhar desde o começo para que elas não partam ali já com tanta desvantagem. Do lado do setor privado, né, políticas afirmativas ali de contratação, de remuneração são super importantes de todo modo, de respeito, né, de canais de denúncia e de fato a implementação desses canais. Então é isso, gente. Eu quis fazer esse episódio especial aqui sobre as mulheres, com muitos dados. Muitos desses dados todos estão disponíveis num relatório, muitos deles, né? Eu peguei de um relatório muito bacana que foi feito, um relatório temático do Dia da Mulher, do time aqui que eu faço parte dentro do Grupo XP. Enfim, mas pode ser qualquer. Os dados estão em diversos relatórios aí, foram puxados de muitos lugares diferentes. Mas era só pra ilustrar e pra quem quiser olhar mais, procurar pelo relatório ali na plataforma de conteúdos. Ai, mas é isso, gente. Ah, e claro, né, como cereja do bolo, jabá final, tem um dado que eu encontrei ali, que eu identifiquei no meu estudo de mestrado, que as mulheres são mais avessas ao risco nos investimentos do que os homens. Isso foi testado, né, eu testei isso com carteiras reais de investimento de mulheres, mostrando que a volatilidade delas, a volatilidade de uma carteira tem uma... só por ser mulher, existe uma relação causal ali, né, diante de um... né, só de ser mulher, você colocando ali, controlando por diversos fatores, idade, local, né, de moradia, renda, etc. Você consegue ver que tem uma relação direta ali apenas por ser mulher. Então, não que volatilidade seja excelente, temos todos que tomar muito risco, não tem problema nenhum. Cada um tem que respeitar o seu perfil de investidor, mas será que só por ser mulher a gente precisa correr menos risco? A gente precisa sempre se sentir, né, na responsabilidade de ser a pessoa ali que não pode tomar risco, não pode se aventurar, não pode, né, não é nem se aventurar a palavra correta, mas não pode... justamente tem que carregar toda essa estabilidade nas costas, inclusive financeira, inclusive da família, ou, além disso, se achar com o menor conhecimento, achar que não pode, né, ir além do primeiro passo, ir além da poupança, por exemplo. Então, são pontos a se refletir muito importantes. Então é isso, gente. Fico por aqui.
A existência de dias como o da mulher está em uma questão fundamental. Não podemos nos esquecer que o caminho da igualdade entre todos nós na corrida da vida, seja ela pessoal ou corporativa, ainda está sendo construído. Muito do que encaramos como sendo normalidade no mundo todo leva em conta um mundo que deixou de lado a opinião das mulheres por tempo suficiente para que, quando elas tenham maior espaço, quando elas conquistem maior espaço, isso seja questionado como avanço além da conta ou intromissão de quem não sabe do que fala. Para além de pensarmos nos exemplos de mulheres que se destacaram e são pontos fora da curva, que não nos esqueçamos que as mulheres querem, antes de tudo, estarem em igualdade de condições. Ou, como diz o trecho brilhante da campanha sobre o Dia Internacional da Mulher da Mercedes-Benz para 2023...
I don't want to make history. I don't want to be the only woman. I want to be one of many.
Lembre-se não apenas no Dia da Mulher sobre como são as suas reações pessoais e profissionais em relação a todas elas. Não adianta nada mandar mensagem bonita, deixar uma rosa e um bombom no dia 8 de março e ser uma pessoa horrível todos os outros dias do ano. Pensem bem nisso. Uma expressão que costumam usar nos mercados quando uma grande falência acontece, como essa do Silicon Valley Bank, é apareceu uma baleia boiando, com referência ao fato de que os grandes players de um mercado são como as baleias, enquanto os menores seriam os peixes pequenos, ou até mesmo chamados de sardinhas às vezes. Se você ouviu esse podcast até aqui, manda em alguma das minhas redes sociais, em todas elas eu tô como Caio, AUGSTOR, um emoji de baleia. Deixo agora os 7 salves, isso mesmo, 7, até eu estou surpreso, para as pessoas que mandaram o emoji de lupa que deixamos como desafio no episódio 360. Um salve para Carlos Costa, lá do grupo de WhatsApp dos Terraceiros, e pelo Instagram, um salve para Natália Galeno, Pedro Vitorino, Diego Pires de Moura, Lucas Cipulo ou Tipulo, não sei se isso é italiano ou esse sobrenome, Heitor Bernardes e Eduardo Schirmer. Fim, espero que eu tenha falado certo o seu sobrenome, pronunciado certo o seu sobrenome, Eduardo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Quer o seu salve por aqui? Só cumprir essa regra simples que eu contei agora há pouco. Agradecendo ao trio mais amado do Brasil que trouxe as análises do 362. Muito obrigado, Fernanda.
É, valeu, Caio, valeu, pessoal. Bom, vocês já estão curiosos para saber agora que isso está se tornando uma constante aqui no nosso querido TerrasCast, qual é o emoji para você me enviar lá no arroba sigafefa e eu te mandar um grande beijo, um abraço e um salve na semana que vem. Então, já que o tema hoje foi a falência do banco e tudo mais, eu acho que tem um emoji perfeito. O que você acha de me mandar lá no arroba sigafefa aquele emoji do dinheiro com asinhas voando, sabe? Eu acho que vai ilustrar bem. E aí, semana que vem, você estará aqui sendo citado igual no programa do Faustão. Isso aí. Grande abraço, pessoal. Até semana que vem.
A criatividade com os emojis de salve só vai aumentando. Muito obrigado também, Renata.
Mas é isso. Semana que vem eu tô de volta, já na Califórnia, trazendo mais notícias pra vocês. Tá bom? Um beijinho e até lá.
E também obrigado, Raquel.
É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse show de dados aqui, dessa minha participação especial, né, do podcast, com essa matéria especial, esse tema especial para esse 8 de março. E na semana que vem voltamos à programação, entre aspas, normal. É isso, pessoal. Ah, e para quem ficou até aqui, então, manda um emoji aí pro Caio, para quem quer que esteja, tenha te enviado. Manda para mim no Instagram. A gente quer saber se vocês estão acompanhando de verdade o terraço aqui, o nosso terraço cast tão querido, tão amado. E é isso, pessoal. Até semana que vem.
Raquel agora também entrou no jogo de interações dos emojis. Vamos que vamos. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. é só buscar por @atelasedição.